Olá, meu nome é Pablo, eu sou professor de Filosofia e Sociologia da rede estadual aqui do estado de São Paulo, né? E eu vou estar falando agora um pouquinho das complicações e dos problemas que o ensino à distância tem apresentado, apesar de ser necessário nesse momento de pandemia mundial, de que a gente não pode estar próximo e tem que respeitar as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Eu queria começar falando que é o que todo mundo está dizendo, né? E é o problema essencial, fundamental, que é a dificuldade de acesso, tanto dos professores quanto por parte dos alunos. Isso é uma realidade brasileira, não é só do estado de São Paulo. Diversos estudos apresentaram vários números de que a grande maioria dos alunos não tem acesso ao conteúdo passado, seja parcialmente, seja inteiramente. Isso tem sido uma complicação gigante. E eu vou trazer isso em números, na minha realidade escolar e profissional. Por mais que alguns estudos apresentaram 40% dos alunos não têm acesso, enfim, entre outros, a minha realidade é a seguinte: exemplo, eu tenho uma sala do primeiro ano que tem cerca de 40 alunos, e no nosso grupo de WhatsApp tem apenas 8. E isso, entre esses 8, às vezes o celular quebra, às vezes falha o sinal de internet, às vezes cai a energia, e a gente também não consegue atingir todo mundo. E a gente faz a busca ativa e contínua desde março para tentar contato com esses alunos. A gente se desdobra de diversas formas para tentar responder, para tentar atingir, para tentar chegar neles. Por mais que o Estado esteja se esforçando através do Centro de Mídias, que é um canal no YouTube, através de tentar passar num aparelho de televisão, não tem sido suficiente e isso se reflete na realidade do brasileiro. A gente sabe que diversas famílias têm muitos filhos e muitas delas têm um único aparelho para dividir entre todos, seja de TV, seja de celular. Então, como é que a gente sana esses problemas? Como é que a gente resolve essas questões? Isso tem sido muito difícil e nós, professores, estamos se esforçando ao máximo. A gente vai, assiste a aula no centro de mídias para tentar tirar essa dúvida do aluno. A gente tenta trabalhar também no Google Classroom, que é outra plataforma educacional, mas alguns alunos não têm internet suficiente para assistir uma videoaula que a gente posta lá ou que compartilha um vídeo no WhatsApp. Também já é muito pesado para o celular da pessoa, da mãe, do pai ou do próprio aluno. E a gente vai, converte esse vídeo em texto, em PDF, tenta resumir, tenta mandar para esses alunos, mas ainda assim não tem sido suficiente. É muito diferente da aula presencial. E falo particularmente da questão da filosofia e da sociologia, que é uma aula interativa, de falar e responder, de debate, de conversa. É assim que se aprende, pelo menos eu vejo, na minha matéria. E isso tem sido uma dificuldade enorme, porque por mais que o aluno pergunte aqui no WhatsApp, mande e-mail, seja das diversas formas que a gente tem possibilitado aqui, não é a mesma coisa e é insuficiente, é um processo demorado, é difícil. A própria avaliação é um grande problema, porque quem é professor sabe, se existe cola dentro da sala de aula numa prova presencial, como que a gente vai avaliar o aluno através de uma atividade enviada? Ou mesmo que seja, a gente tentou também pelo formulário do Google Forms, que você consegue colocar dentro de um período e outro, para o aluno responder, ele consegue acessar outras abas na internet e procurar a resposta. Então, como que a gente vai ter uma avaliação real desse aluno? Como é que a gente vai saber se ele está aprendendo ou não? E isso eu falo dos que estão tendo acesso, que é a minoria. Isto é um fato. É uma minoria dos alunos que estão conseguindo ter acesso. E vale lembrar que a educação, a cultura, a informação e o conhecimento é garantido pela Constituição Federal desse país. Então, como é que a gente vai dizer que isso está substituindo o ano letivo? Que é, na verdade, uma grande mentira, né? Os professores fingem que ensinam, os alunos fingem que estão aprendendo. Alguns aprendem, alguns mais esforçados, mas ainda assim não é a mesma coisa que uma aula presencial. Eu acho que essas aulas à distância, elas poderiam estar amenizando o problema, mas de forma alguma substituindo a aula presencial, de forma alguma sendo contado como ano letivo, como se eles tivessem estudado e aprendido de fato todo o conteúdo apresentado. Isso é uma grande mentira. Isso para não dizer das dificuldades pessoais e profissionais de cada professor. Aqui na minha rua está sendo construído agora, está passando aqui alguns fios da Eletropaulo. Então toda a tarde eles desligam a energia. E o meu 3G, eu não tenho rede suficiente para participar de uma reunião que está acontecendo naquele momento do conselho de classe, do ATPC. Então isso tem sido outra grande dificuldade. Aqui no ABC, semana passada caiu energia no ABC todo. E aí tivemos que remarcar a reunião. E muitas vezes num horário que não é a carga horária do professor, mas nós, professores, estamos se esforçando para que isso aconteça da melhor forma possível, porque queremos que nossos alunos aprendam. Nós temos essa relação ativa, profissional e emocional também, né? De querer que nossos alunos aprendam, de querer que eles consigam passar num vestibular. E aí quero fazer a ressalva aqui de que a grande maioria dos alunos voltou para o Enem C em maio, né? Deixa eu pegar a informação correta aqui, ó, 49,7% dos alunos que votaram na enquete votaram para que o Enem fosse realizado em maio de 2021, mas ainda assim o MEC decidiu que não, será realizado em janeiro, sendo que só 35% dos alunos votaram nessa opção e só 15% votaram para que seja em dezembro. Então, assim, além de tudo isso, o MEC ignorou a opinião dos alunos, que são os que mais estão sofrendo com isso, que pediram para que a prova fosse adiada para maio, que assim teria um tempo maior e hábil para se preparar, para estudar, para quem sabe já ter resolvido essa questão da pandemia e estudar de uma maneira melhor para conseguir passar nesse vestibular no Enem. E tanto o MEC quanto o governo estadual não se posicionaram contra isso, só jogaram a prova lá e não ligaram para o aluno, então parece mais um projeto político de exclusão do que de fato de inclusão. É isso que a gente tem visto, certo? E a questão dos professores, nós professores mais jovens temos uma facilidade maior com a tecnologia, mas não é a realidade da grande maioria dos professores que são mais velhos, que têm uma dificuldade enorme com essa questão de tarefas por WhatsApp, Google Forms, Classroom, canal no YouTube. Isso é uma dificuldade enorme para eles, porque assim, nós não fomos preparados para o EAD, nós fomos jogados nesse meio. Claro de que por causa de uma pandemia mundial, de uma conjuntura mundial de crise, estamos nos esforçando ao máximo, tanto que eu respondo enquete de aluno, a aluna tem dúvida, vem tirar dúvida comigo 9 horas da noite, eu respondo apesar de não ser a minha carga horária, mas a gente tem se esforçado para que isso, para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça, mas não tem sido suficiente. O que tem acontecido é uma grande mentira. Eu não acho que tem que ser deixado de lado o EAD, não é isso que eu estou dizendo. Ele serve como para amenizar o problema, para que o aluno aprenda alguma coisa, pelo menos. Mas dizer que o EAD, o ensino à distância, essas plataformas, que por mais que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo esteja se esforçando, elas não são suficientes. Elas são claramente insuficientes. A grande parte dos alunos não está conseguindo ter acesso, não está aprendendo. E dizer que isso dá seguimento ao ano letivo é uma grande mentira. Eu sou contra, e acho sim que tem que ser repensado, que não deve ser feito dessa forma. Essa é a minha opinião, essas são as minhas críticas da realidade escolar que eu vivo, e espero que sejam levadas em consideração. E é bom que façamos essa denúncia, porque o que está acontecendo é uma grande mentira. Essa é a verdade.